Ora bom, então, boa tarde. Hoje é o segundo dia do novo, Mostra da Nova Música Portuguesa, esta terceira edição. É uma edição que traz bastantes novidades, logo o período. Passamos de 2 dias, que foram o tempo de espetáculos das edições anteriores, para uma programação de 5 dias, de 2 a 7 de outubro, e também atingirmos outros objetivos. Um deles é a música, e é disso o próprio nome do evento indica, Mostra da Música Portuguesa, mas também inserirmos alguns temas de conversa que se iniciaram ontem com o mote da rádio e a sua relação com a música independente. Nessa conversa de ontem surgiu muitos pontos que se tocam com o tema de hoje, que é o agenciamento, a programação, o público e a falta dele. E sendo este um evento que promove os artistas independentes, eu quase que me atreveria a colocar esta primeira questão aos nossos convidados, que é Fátima Alçada, programadora da Câmara Municipal de Ovar. Muito obrigado por estares presente. E uma boa tarde.
Boa tarde.
Pedro Nascimento, da Turbina, e o Pedro Nuno Silva, da. João Nuno Silva, da Certeza da Música. Como estava a dizer, portanto, sendo a música independente o mote desta mostra, é fácil programar artistas independentes, ou é arriscado programar artistas independentes quando não há uma máquina de promoção por trás? Fátima,
A
se quiseres, até porque és a programadora.
programação é, deve ser comigo, esta pergunta. Ora bem, a resposta não é óbvia se é fácil ou se é difícil. Eu acho que, mais do que independentes, na música, acho que temos que falar sobretudo de emergentes. Ou seja, esta coisa também do emergente é artistas jovens, que não é necessariamente jovens na idade, mas jovens no trabalho que estão a desenvolver e que se querem lançar e que não é, normalmente não é muito fácil, não é? Portanto, há uma emergência de conhecer o novo. E, como é óbvio, programá-los não é uma tarefa fácil, mas também não tem que ser difícil, ponto. O que cabe a pessoas que fazem o que eu faço, que é a programação, é tentar encontrar o momento na programação em que estes projetos possam existir. Porque a programação deverá, na minha perspectiva, ter lugar, ou deverá criar os lugares para que tudo exista, ou para que o máximo de possibilidades exista, não é? E, portanto, cabe-nos a nós a responsabilidade de criar os momentos, para que eles possam existir na programação. Não é sempre, como é óbvio, mas também não será assim tão difícil ou tão impossível. Dá algum trabalho, não é?
Fazendo a mesma pergunta ao Nuno, mas de uma outra, ao Pedro, aliás, ao Pedro Nascimento, mas de uma outra perspectiva, um artista emergente, independente, que não tem um agenciamento por trás, é muito mais difícil chegar a um programador. O trabalho de um agenciamento torna esta relação mais próxima e mais fácil acontecer.
Boa tarde, antes de mais. Pronto, o que eu acho que a agência vem proporcionar a uma eventual agência ao estar a trabalhar uma banda emergente, independente, em princípio o que promove é uma profissionalização maior, não é? Porque se o artista é emergente, parte do princípio que não seja tão conhecido. E depois é a velha história, pronto, de os artistas. Todos nós fazemos muitas coisas na vida, não é? Não temos apenas uma competência, mas para os artistas, mais pequenos ou maiores, mas é sempre mais ingrato terem que fazer, já fazem o papel de artista, se o são, não é? Enquanto músicos, mas depois terem que fazer o papel de agente, muitas vezes não estão preparados, não é? Porque em princípio a escolha deles foi ser artista, criarem, fazerem, acontecerem, fazerem. E daí, pronto, há esse amadorismo, não é? São eles a tomar conta da própria, da sua própria carreira a nível de fazer o booking, de fazer o agenciamento, vender os concertos, tratar das logísticas, etc. Pronto, não obstante, este amadorismo acaba por transpirar um bocadinho também para projetos que sejam agenciados, porque esta democratização das artes é óbvio que para mim, eu acho que é óbvio que é super benéfica para toda a gente, não é? De possibilitar que mais gente tenha acesso e que possa criar. Agora, o que veio a acontecer é que há muita coisa, não é? Há muita coisa, e daí ser ingrato, seja para quem programa escolher, seja para quem está a candidatar às slots e aos espaços, não é? Conseguir ter esse devido espaço. Daí que, pronto, há essa grande diferença. Muitas vezes, mesmo em pequenas agências, que em princípio terão bandas mais pequenas, não é? Sem terem tanto gabarito, acaba por ser uma luta essa de até que ponto é que as próprias bandas também estão mais profissionais ou mais amadoras, não é? E essa disponibilidade eu acho que é marcante, porque há solicitações, há trabalho que tem que ser feito, daí que eu acho que, pronto, é efetivamente, naturalmente, será mais complicado para bandas que não tenham agência fazerem-se à vida, por assim dizer, sozinhas, não é? Que
ontem, durante a conversa da rádio e a sua relação com a música independente, mesmo dos presentes e dos colegas que trabalham em rádio, quase que havia uma ideia generalizada que os artistas se estavam a afastar dos agentes e gravavam o disco de forma independente e também o promoviam de uma forma independente para estarem mais livres. Isso poderá ser, de alguma forma, e também introduzo o Nuno nesta conversa porque tem um blog, da Certeza da Música, a forma como a informação chega à comunicação social ou à programadora, ela chega, não querendo aqui fazer percentagens de cabeça, mas de que peso, na balança, qual é o peso que para que lado depende mais? O agente ou o artista independente a enviar material? E os dois querem falar sobre isso. Primeiro o Nuno, então.
Eu quero só fazer uma pequena nota, perdão, que é, acho que devemos distinguir o que é a editora e Sim. o que é a agência. Quando estás a dizer que os artistas editam por si mesmo, lá está, esta democratização vem exatamente à conta dos instrumentos e do software, hardware, ser muito mais acessível hoje em dia, e hoje em dia para se gravar um álbum é muito mais fácil e económico do que era antigamente. Mas há aqui duas coisas diferentes, que é a edição de autor, ou seja, no que diz respeito à edição, qualquer um de nós pode editar, gravar, fazer. Outra coisa é o agenciamento, que é que diz respeito especificamente aos concertos, aos espetáculos, à venda dos espetáculos, à venda do concerto e tratar das logísticas inerentes. São duas coisas diferentes.
Sim,
não é?
Falo dessa parte final, de poderem estarem mais donos, de poderem trabalhar essa...
Sim, nós temos...
Essa promoção e essa mostra, pronto. Se é eficaz ou não...
Não, eu acho que depois os caminhos, cada um... Pronto, eu acho que para se jogar... Eu costumo dizer que para se jogar um jogo tem que saber as regras do jogo, não é? E não é uma coisa assim também imediata perceber este mercado da música, seja na edição, uhum. seja nos concertos, não é assim uma coisa fácil, nem há cursos propriamente, porque, não é? Uma pessoa no decorrer da vida vai conhecendo muita gente... Que com a formação que tem, mas pronto, depois é preciso a praticidade da vida e ser pragmático. Acho que é super entusiasmante para os artistas terem essa capacidade de se não tiverem o apoio de uma major, de uma editora maior, conseguirem-no fazer pelos seus próprios meios. O que é bastante importante é, lá está, perceber as regras do jogo em que tem que se fechar o ciclo, não é só editar, gravar e mandar duplicar as bolachas, há todo um, é preciso ter uma assessoria de imprensa, etc. Pronto, e esses são os grandes passos que uma pessoa tem que ter. Há uma frase que eu tenho dito bastante ultimamente, até com os meus artistas, para lhe chamar um bocadinho à realidade, uma frase do David Bowie, que ele dizia: eu só sou artista 20% do meu tempo. Ou seja, ele só era artista quando entrava em estúdio ou quando estava a criar. Mas os outros 80% ele tinha que gerir a sua carreira, e é o David Bowie a dizer isto, não é?
Exato.
Não é um artista de algibeira, é um grande. Portanto, nesse aspecto há que destrinçar um bocadinho as coisas. Há um disco, foi feito, está fechado, mas depois o que é que se faz com o disco? É preciso arranjar assessoria de imprensa, é preciso ele comunicar-se, é preciso ele ser criticado, é preciso arranjar-se uma redistribuição. Nós, enquanto Turbina, que também somos editora independente e estamos na AMEI, que é das editoras e dos artistas autoeditados, pronto, sabemos bem dessas dificuldades. Agora, depois a parte da agência. Na agência nós temos, nós, os artistas, as bandas, os projetos, têm que alimentar a agência para ela ter armas, por assim dizer, para poder vender concertos, a expor e pronto, é o que pretendem as bandas em princípio, é tocar também, não é? Não, porque hoje em dia não é com a venda dos discos, raras são as exceções e essas exceções estão limitadas praticamente a grandes nomes, não é? Porque não é nos discos que se vai ter algum tipo de retorno. Hoje em dia os discos é como antigamente o jazz, acaba por ser um cartão de visita para possibilitar para depois, e aí que há algum retorno, eventualmente algum retorno financeiro nos concertos, nos espetáculos.
E era precisamente isso que lançou este tema, porque os meus colegas da rádio e eu próprio, que tenho um programa, por norma eu recebo música diretamente das bandas e não dos agentes que promovem o...
Acho que há poucos agentes, sinceramente. Eu vejo hoje em dia a nível nacional, é lógico que há uma concentração muito maior em Lisboa, é natural, mas se nós virmos mesmo no Porto, há poucas agências no Porto e a quantidade de bandas que existe no Porto eu acho que é brutal, não é? Porque temos o Stop, temos a Casa, há montes de bandas, todos os géneros e mais algum, mas vejo muitas poucas agências a trabalhar profissionalmente e a darem algum seguimento. Não sei porquê, nem porque não, mas é um facto, acho que é um facto. E daí, pronto, as bandas também não encontram agências que estejam dispostas ou que tenham disponibilidade para os trabalhar. E fazem-se à vida eles mesmos, acho que fazem bem, como é óbvio, é sinal que pronto, que lá está, que estão a perceber qual é o circuito e que é preciso a música passar na rádio para as pessoas ouvirem, para terem interesse, uhum. Para depois sugerir a algum programador que, não é, saltar a atenção e eventualmente programar. Pronto, é um bocadinho esse circuito, é preciso exatamente preencher esse espaço.
João, como é que esta informação chega à certeza da música?
No meu caso particular é 60% pesquisa minha e 40% coisas que me vão chegando. O que eu faço normalmente é, tenho alguns gurus da rádio que vou seguindo para conhecer algumas coisas, mas também já tive o gosto de lhes apresentar a eles coisas novas. Portanto, como o meu gosto musical e mantive-me sempre como blog e nunca virei para site nem nada disso, para ter controle total sobre aquilo que faço, é mesmo só aquilo que eu gosto é que aparece. Não, quando não gosto não digo nada. Pronto, não, se algum amigo me perguntar sou capaz de dizer o que é que acho, mas não perco tempo a escrever mal de ninguém, até porque há carradas de gente a fazer coisas boas no país inteiro. Então é muito pesquisa. É muito, não é aquela, também não sou moderno ao ponto de, como os miúdos novos, que agora vais ver um vídeo no YouTube e ele aconselha-te mais 3 ou 4, como se o teu gosto fosse aquilo, né? Quem ouviu isto ouviu aquilo, ou como na FNAC, quem comprou este disco comprou aquele. Eu não ligo muito a isso, pronto, não acho, não, às vezes acontece uma surpresa ou outra, mas é muito, eu também tenho uma média de talvez 50 concertos por ano, no mínimo, que vejo. Dá uma média de 1 ou 2 por fim de semana, é mais, é para aí 100 que vejo por ano. E de vários géneros e de não sei o quê. E tem muito a ver com a minha sensibilidade pessoal e o meu gosto pessoal. E vou descobrindo e vou falando. E depois o Vítor, por exemplo, está na banda tal, vou ouvir a banda dele para ver se gosta ou não. Depois a malta da Turbina faz umas coisas, vou ver com o que é que eles andam a trabalhar. Há 3 ou 4 editoras que eu considero que estou a trabalhar bem a nível de cartaz que vou seguindo. Gosto muito da Azáfama, gosto muito da Turbina, gosto muito agora dos rapazes do Omnicord de Leiria, criaram ali um grupo muito engraçado, uhum. Que ainda por cima partilhou todos com os outros e fazem vídeos, uns filmam, os outros tocam e depois fazem parcerias e não sei o quê. E, epá, e estamos a viver um momento muito giro que não tenho tempo para ver tudo muitas vezes, que é mesmo assim, porque há tanta coisa boa Antigamente, eu ainda sou do tempo em que havia os Lisboas do Porto, havia para aí 20 bandas no máximo, que chegavam ao povo em geral. Agora há para aí 20 bandas por semana. E chegar a isto tudo, vais filtrando, ou vais filtrando por géneros, tipo o metal lega outros amigos, o jazz não tenho, ainda não estou nessa idade, ainda me faltam os anos para entrar no jazz, mas vou ouvindo muitas fusões, muitas coisas, depois gosto do trad folk, é a malta do trad folk que está a fazer coisas muito giras, e vou andando por ali, depois epá, gosto muito de... O Henrique Amaro já é mais, ainda é uma pessoa que eu sigo, mas depois nas rádios nacionais estás um bocado sujeito a movimentos comerciais, os tais agentes e não sei o quê, que promovem as bandas e tipo, queres este, tens que levar com aquele e coisas do género. Mas para ilustrar, eu se calhar nem devia falar disto, mas para ilustrar um bocado a coisa, na minha lista do ano passado, dos 30 melhores discos do ano, os Capitol Faust não entraram. E foram praticamente o número 1 em tudo o que era sítio. E no, na minha lista de 30 não entraram. Ainda fiz uma lista de 15 EPs e também não dava. Porque pronto, é o meu gosto pessoal. Mas isso é. Pá, e depois as bandas têm-me aparecido. É muito de. Há malta que manda mails, tu vais ouvindo. Pá, e eu, como tenho essa liberdade nos sítios onde programei, que o filtro sou eu, pá, não dá e não se faz.
Há sempre essa questão do filtro pessoal, isso eu acho que é
depois há,
que é impossível.
E há pessoas muito boas que andam aí na música, músicos que. Bem, há pouco falámos de um em off do Vítor Torpedo. Eu gastei um livrinho assim destes, com datas para Parkinson's, para a Jigsaw and the Moonshiners e coisas assim. E dá gosto ir buscá-los e trazê-los a tocar às casas. Dá mesmo gosto, malta que está aí, tu ouves a música e diz, pá, se os gajos forem tão porreiros como a música que estão a fazer, eu tenho que ter cá estes gajos.
Esta forma mais profissional, o papel do agente é muito importante na forma como um programador também recebe essa informação. O que é que te faz abrir aquele mail ou dar mais atenção àquele mail ou um outro que não venha, por exemplo, de um agenciamento que tu já conheces e é uma referência para ti? Esse trabalho profissional também acaba por de alguma forma dar mais atenção, não sei como,
sim,
é,
sim.
Como é que é um trabalho de um programador que deves receber
alguma coisa.
Muitas dezenas de propostas, não é?
É.
E não posso programar tudo, como é evidente.
Não posso, também não quero, também não faz sentido em Alvar, portanto, há aqui muitas variáveis, porque nós nunca nos podemos esquecer, na minha perspectiva, do sítio onde estamos, não é? Eu neste momento estou a programar em Alvar. Quando estava em Estarreja, programava outro tipo de coisas. Quando estava em Guimarães, programava completamente diferente. Nunca deixando de me identificar de alguma forma com aquilo. Há sempre um elemento identitário entre mim e o programa. Eu nunca me nego na programação que apresento. Há sempre ali alguma coisa de mim. Às vezes há muito, outras vezes há muito pouco. Mas há sempre alguma coisa. Portanto, eu nunca conseguiria programar algo que eu não me identifico na totalidade. E que acho que é miserável, portanto isso não faço. Pronto, agora eu recebo realmente muita coisa de agentes. O Pedro tem toda a razão, não há assim tantos bons, até poderá haver muitos, há todo um mundo, um submundo, um subagente.
Sim, exato,
pronto,
pois,
que já é outro.
Era mais essa parte de filtro, como é que tu acabas por gerir?
Porque nós conhecemos-nos todos, a verdade é essa, andamos aqui há alguns anos e conhecemos todos ou quase todos, e quem chega de novo ou é apresentado ou sabe e bater às portas. Portanto, nós sabemos quem são os agentes, nós sabemos quem são os subagentes, eles também já não vêm falar comigo.
E onde?
E deixa-me só dizer-te, e recebo também muitos projetos ou muitos e-mails com o SoundCloud, com tudo descarregado de músicos a título pessoal, e fico sempre muito feliz quando eles sabem que eu existo e que querem partilhar comigo a música, e eu também vou à procura, e porque me dá prazer ir à procura de, porque ouvi alguém falar deste artista, tomo sempre nota de tudo e vou à procura daquele artista e tentar descobrir, e descubro coisas às vezes extraordinárias, e para mim é uma bênção existir pessoas como o Pedro ou como a agência do Pedro, como a Turbina, porque realmente são profissionais e nós temos que trabalhar com profissionais. O que me acontece muitas vezes é, ou algumas vezes, não são assim tantas, é encontrar artistas que eu acho que realmente o trabalho é precioso e gostava muito de trabalhar com eles, mas que não trabalham com ninguém. ainda não trabalham com ninguém, ou então já não trabalham com ninguém, porque, ou então decidiram não trabalhar nunca com ninguém. E é uma dor de cabeça para eles e para mim, porque há todo um outro trabalho, que são outras profissões associadas a esta área, que são os produtores, os agentes, e que o artista, a maior parte das vezes, não domina. E, portanto, como não domina, não consegue corresponder ao que lhe é pedido, falha prazos, falha uma série de coisas e não corre bem. Portanto, para mim, e acho que para todos os programadores, é mesmo muito importante que existam agentes que fazem a gestão profissional da carreira daqueles artistas, e que é a forma mais eficaz e rápida deles chegarem aos programadores para, a sua vez, chegarem ao público. Tudo isto não significa que não haja exceções. Há artistas que conseguem fazer uma boa gestão da carreira, mas são mesmo muito poucos, porque é muito difícil. É toda uma outra profissão, é todo um novo chip que tens que colocar dentro da tua cabeça.
Só abrir canal também para todos os presentes, que aproveito para dar uma boa tarde, penso que não disse há pouco. Portanto, quem quiser participar na conversa, por favor, esteja à vontade, só manifestar esse interesse, e é bom que possam participar, para não ser uma conversa só entre nós.
Sim. Mas,
por exemplo, um evento como o Novo, esta já é uma terceira edição, nas duas anteriores, em termos de programação do festival, é sempre baseado ou apoiado em artistas independentes, alguns deles emergentes, outros não tão emergentes, mas independentes. E lembrando-me agora do primeiro nome da primeira edição, que foi a Surma, que foi um nome que
está na Omni Record,
que hoje está no Omni Record, e muito possivelmente agora a grande cena, uma das grandes cenas da música portuguesa. Sendo uma Câmara Municipal ou um espaço que tem mais capacidade financeira, como é que se eu coloco isto aqui sem tocar muito, sem politizar muita coisa, é mais fácil para um privado ou um independente programar estas coisas sem grandes riscos em termos daquilo que será ter público ou não ter público?
Quando dizes um privado, dizes não diretamente uma Câmara Municipal.
Uma Câmara Municipal.
Porque há instituições que, não são, que são públicas, não é?
Sim.
Mas que têm financiamentos públicos, ou pelo menos parcialmente públicos, mas que não são câmaras.
Ou seja, apostar
claro,
claramente num artista que não conhece, mas que...
Sim, tem que se justificar muito menos, claro. Não tem comparação... Eu não o tenho feito até agora, nunca o fiz, quero justificar a programação que faço.
Sim.
Pronto, mas a verdade é que são muito poucas as câmaras mesmo, não são instituições públicas, são câmaras que permitem esta liberdade de trabalho, porque isto é a liberdade, a mais preciosa que existe. A verdade é que as câmaras, muitas delas, ou grande parte delas, trabalham a cultura ou trabalham a oferta em lógicas muito diferentes,
muito diferentes,
e sobretudo para massas, que é a grande maioria, é verdade, que assim trabalha. Portanto, e o que eu faço em Alvar, e que há pessoas a fazer noutras cidades, é um bocadinho raro, não é assim tão vulgar. Pois existem instituições que estão ligadas às câmaras, muitas vezes, mas que não são câmaras, e que têm uma maior liberdade, ou que têm liberdade absoluta sobre o trabalho que fazem.
Uhum.
Que não têm que justificar casas vazias, ou casas com pouco público, ou artistas emergentes, artistas que ninguém conhece, ninguém lhes vai perguntar nada, não é? Temos o Generation em Braga, não é? Temos...
São espaços que acabam por ter também essa identidade, que apostam diferentes. Eu perguntava isto aqui, se calhar porque eu percebo aqui, se calhar, dois mundos, em que há um que é o artista independente, que se calhar não recorre logo a uma instituição como uma Câmara Municipal, portanto recorre ou apresenta-se de uma forma mais direta a estes espaços mais pequenos, que à partida... Estou a falar já na parte de cachês, porque sabem que uma Câmara Municipal dificilmente vai olhar para eles. E por outro lado há um mundo do agente que trabalha diretamente, Pedro, se estiver errado, corrijo-me, é mais fácil trabalhar com instituições que à partida garantem aquelas condições financeiras que os artistas que representam, e é mais tranquilo e mais pacífico do que depois estás a trabalhar com uma instituição, por exemplo, como a Casa do Povo, que à partida não consegue dar uma resposta financeira ou cumprir com os pressupostos de cachês. E...
Deixa-me só acrescentar um pormenor. No meu caso, também não é muito vulgar em Portugal, que é a maior parte das câmaras não têm a figura do programador. Ou se contratarem uma pessoa que é profissional naquela área. O que acontece na maior parte das câmaras em Portugal é que os técnicos superiores daquela instituição, que têm informações muito díspares de tudo,
assumem funções
e que naquele momento estão a trabalhar até no pelouro da cultura, se ele existir, ou da animação cultural, também, não é? E que trabalham isso. A figura do programador é raro existir nas câmaras municipais, é mesmo muito raro. E, portanto, há um circuito que passa por mim, e que consequentemente passa pela Câmara do Albar, porque passa por mim, que não passaria se não existisse um programador. Diz-me.
Só um bocadinho.
Fátima, queria te perguntar o seguinte: tu tens a liberdade total na programação que é feita por ti, que está sobre a tua alçada?
Até agora, tive liberdade total para fazer o trabalho em que acredito, sendo que eu tenho consciência da cidade onde trabalho.
Pois, mas tens a liberdade, quer dizer, tu.
Tenho.
E estás
é precioso.
E, claro, é genial. E estás aberta a novos. Ao aparecimento de novos, tipo novo.
Sim, eu acho que tenho, de alguma
bandas
forma.
Bandas emergentes, teatro emergente.
Eu acho que.
Que chegam, não é? Porque eles têm que chegar.
Sim, eu acho que nestes últimos 4 anos em que eu estive a trabalhar cá em Alvar, eu acho que de alguma forma ficou visível que a programação que tenho feito cá tem muito de emergência e de novo. Pelo menos eu tentei e esforcei-me.
Para mim é emergente e é novo.
Porque eu acho que
também
mesmo
não conheço o que é que está rolando por aí, não é?
Acho mesmo importante que nós sejamos confrontados com o que claro. Acontece agora e não tínhamos que ir a Lisboa ou ir a Guimarães ou claro. Ir ao Porto, porque só passa por lá. Pronto, acho que é mesmo importante ao VAR estar no máximo
rota.
De circuitos possível, claro. Pronto, e tenho trabalhado nesse aspecto, e tenho liberdade, mas também já administro há alguns anos, e tenho consciência absoluta do local, da cidade em que trabalho e para as pessoas em que trabalho, e portanto, posso dizer que a programação que fazia em Guimarães é bastante diferente. Também tinha outra
âmbito.
Financeiramente também era um bocadinho claro. Diferente. Mas era muito diferente, ou era algo diferente da que faço cá.
Né?
Porque também tenho que pensar nos públicos que estão à minha frente, ou que estão disponíveis, e nas experiências que estas pessoas já tiveram e que estão disponíveis para ter, não é?
Claro.
Portanto, eu tenho que ter esta consciência. Mas sim, tenho essa liberdade que agradeço, que é importante.
Que é bom.
Pedro, e a turbina também tem... Essas preocupações também, não mandas para todo lado os teus artistas?
Sim, tentamos dirigir um bocadinho para que as coisas façam sentido, não é? Não mandamos, sei lá, uma banda de rock, não vamos propor para um festival de jazz, não é? Como é óbvio, sei lá, estou a dar um exemplo estapafúrdio, mas só para ilustrar um bocadinho. Não obstante o que tu estavas a falar sobre os circuitos... É muito importante e é uma afirmação quando uma banda consegue atingir o nível de entrar no circuito dos auditórios, por assim dizer, não é?
Uhum.
Pronto, eu compreendo esta questão que a Fátima estava a falar e é óbvia para mim, que é realmente, há um papel que as agências desempenham e exatamente é isso, há várias profissões e... Como diz o ditado, cada macaco no seu galho.
Exato.
E se elas existem são porque são necessárias e é para, lá está, para estar em cada coisa. Quando tens bandas que não têm uma agência, que são autoagenciados e que há exceções, mas que é muito complicado e muito difícil de haver artistas, bandas que o consigam fazer com dignamente, é óbvio, lá está, novamente, além de dar um ar de amadorismo, ponho em causa se saibam quais são os trâmites, quais são os processos, os passos a dar. Pronto, quando é uma agência, já lhe recai sobre a responsabilidade de o saber fazer e de saber dirigir a carreira deste ou daquele artista. Na diferença entre ir a locais, neste caso, por exemplo, auditórios, salas e auditórios, que muitas vezes são geridas por instituições camarárias, mais ou menos, mas pronto, com essa proximidade, permite-te ter, sem dúvida, condições que muitas vezes entidades privadas, como, sei lá, bares, associações, etc., que promovam a música, normalmente não têm. Mas muitas vezes esses bares, associações, todas essa é um circuito que tu precisas de investir e de o fazer para granjear a atenção, para depois os programadores te darem alguma, pronto, te darem alguma atenção e fazer sentido programar, não é? Porque também não faria sentido, não me vou pôr aqui no papel de um programador que não sou, mas eu julgo que também não faria muito sentido estar a ocupar um espaço da exposição com bandas de garagem que não estejam preparadas ou que não faça sentido, não é? O que acontece muitas vezes, e nós por estarmos no meio sabemos, é que pode haver uma banda que pode ser musicalmente, tecnicamente muito boa, mas se realmente se não tiver uma agência a trabalhar com ela, provavelmente não vai saber dar os passos certos e dar seguimento depois aos processos, porque isto pode parecer simples, mas não é, não é? É complicado, há muitas questões técnicas e logísticas envolvidas que é importante dar uma... Pronto, as pessoas estão habituadas, o consumidor...
Eu percebo isso que estás a dizer, mas parece que estamos quase a dizer que é quase obrigatório haver um intermediário, um agente...
Não é obrigatório,
Que há uma primeira divisão e uma segunda divisão.
Nesse caso, eu falo é ou há uma profissionalização ou há um amadorismo. E isso é claro, não é? E não estou a desvalorizar os projetos e as coisas, porque eu acho que também os profissionais devem ser amadores para manifestar o amor ao que fazem. Agora, como é que tenho de explicar isto? Não pode ser um hobby, e apesar de haver montes de bandas hoje em dia e montes de projetos, será uma percentagem mínima, arrisco dizer ínfima, os que são 100% profissionais da música. Uhum. Ou seja, tens montes de músicos, montes de bandas, mas que se fores a saber, se calhar bandas até já com algum gabarito, com alguma estatura, mas que se fores a ver têm outras profissões, não vivem daquilo única e exclusivamente, não é? E acaba por ser para muitas delas um hobby e das duas uma, ou estás com os dois pés ou só estás com um, e há muitas bandas, pronto, eu acho que se cria nos artistas também é muito fácil, será muito fácil de criarem uns castelos de nuvens e de inflamarem um bocado o ego e depois romantizam um bocadinho o que é vida, pronto, e eu não gosto muito de romantizar coisas que são pragmáticas, que diz respeito a questões pragmáticas e de resolver a nível de pragmatismo. Não é obrigatório terem uma agência. Agora, o que eu repara, vou-te dar um exemplo. Houve um ano, salvo erro, foi em 2013, que foram cancelados montes de festivais. Mas festivais já com nomes confirmados. Porquê? Porque de repente começou a haver uma febre e qualquer miúdo de 16 anos montava um festival e arriscava, sem saber, sem fazer ideia do que é que se estava a meter. Mesmo que tenha fundos, mesmo que tenha dinheiros, apoios e patrocínios. Se não souberes da poda, não te vai sair dali bom vinho, certamente, estás a perceber? Por muito boa que seja a uva, tu se não souberes das ferramentas, não saberes os trâmites, vais estragar aquilo tudo. Pronto, e houve muitos festivais a serem cancelados, e eu acho que os players do mercado aprenderam um bocado com isso, e houve uma certa retração imediata, mas eu acho que estas coisas, por um lado, são boas, é preciso analisar, não é, dentro da dificuldade, perceber que pode ser uma oportunidade. Nós mesmo com este, e eu acho que isto também se refletiu na música um bocadinho, por toda a sociedade, mas na música também, estes tempos de austeridade que vivemos foram difíceis, foram duros, foram horríveis, ninguém põe em causa isso. Agora, Não obstante, houve daqui uma coisa muito boa, que foi, limpou montes de coisa. Limpou montes de gente que não estava a ser, percebes, que estava... As pessoas tiveram necessidade de se profissionalizar, tiveram necessidade de pá, uma banda, tu encontras bandas, e eu, como calculas, mesmo sendo uma, a Turbina sendo uma editora, uma agência pequenina, mesmo do fundo do tacho, não temos coisa de sermos mais do que isso, mas todas as semanas me chegam propostas de novas bandas, pá, e nós não podemos assumir, por muito bons que sejam os projetos ou o bom aspecto e que nos caia muito bem a musicalidade, não temos capacidade para assumir mais compromissos, porque iríamos pôr em causa os compromissos que já tínhamos assumido anteriormente com outros projetos. Mas de toda esta panóplia surgem-te coisas mesmo muito imaturas, não é? Tem gente que é capaz de gravar uma música e pôr no SoundCloud e já te está a mandar e não faz nenhuma ideia do que é que implica realmente este mercado e estar, e se calhar já sonham e já têm que daqui a um mês já vão estar aí a rodar, etc.
E a pergunta é que passado um mês desaparece.
Esta inocência é uma coisa que está ainda muito impregnada, mas por um lado é bom sinal, as pessoas estão, pronto, estão com vontade e lançam-se para a frente, eu acho que isso é de louvar. Agora, eu acho que também devemos nos afastar um bocadinho daquele, eu acho que ainda há um bocadinho o mito de que os músicos, e eu não sou músico, lá está, nisto posso falar à vontade, mas acho que há um bocadinho o mito de que os músicos têm uma vida boa e é tocar guitarra, não é? Aquela coisa, e andas aí a tocar guitarra, ainda há este senso comum, este ditado que andas a tocar guitarra é porque não fazes nenhum e a assobiar, não é? Como a cigarra. Não é verdade, não é? Tenho muitos músicos amigos e muitos colegas de trabalho, e é como outro trabalho qualquer, tem que haver muita dedicação, muito empenho, muito trabalho. E isso é fundamental, não é? E preencher, e estar atento, e estar sempre a reinventar. Pronto, esta ilusão é perigosa, não é? E eu tento ser realista comigo mesmo e para com os outros, e acho que é importante não alimentar esta ilusão e ser pragmático e perceber onde é que a tua música chega, onde é que podes conquistar, perceber que não é de um momento para o outro, porque há muitos de gente, artistas também, ou pseudo-artistas, ou candidatos a artistas, seja mais naifes, pronto, que tenham um bocadinho aquela ilusão que de um dia para o outro vai estourar a música e vai mudar tudo. Isso deve de acontecer 1% das vezes, não é nada assim que acontece, é com muita persistência, é continuar a insistir, é continuar a investir, claro. Porque as respostas não acontecem assim de repente, pronto, e é um bocadinho isso. Vai um bocadinho por aí.
João Nuno, 9 anos de a certeza da música, presumo que já tenha passado por aí muitos nomes que apareceram e desapareceram.
Sim, cheguei a assistir,
rapidamente,
cheguei a, assistir, não é? A uma morte de uma banda em palco, quase. Estavam, esta reja, curiosamente, estavam 4 músicos em cima do palco, 5 músicos em cima do palco e 5 pessoas a ver, sendo que 2 eu tinha oferecido o bilhete através do blog e as outras 2 era eu e a minha partner que íamos como imprensa. Portanto, houve uma pessoa que pagou o bilhete para ir ver o concerto. E depois, quando acabou o concerto, fomos beber um copo, a banda era fantástica, e depois, se me quiserem off, eu depois digo não. Ainda fomos todos beber um copo ao bar mais conhecido lá de Estarreja, e estavam para aí 100 pessoas dentro do bar, o bilhete era 2 euros, e estavam pessoas dentro do bar a beber finos a 1,5 euro, a ouvir o som por uma coluna rasgada, que aquilo já nem música se podia chamar, ou eventualmente seria Heinz Torres a Neubauten, se fosse, porque a coluna estava a rasgar, tanto parecia uma máquina industrial a debitar sons, e estavam completamente cheios e não andaram 300 metros para ir ao teatro ver a banda. Pouco tempo depois a banda acabou e já tinham 3 álbuns, já tinham 10 anos de existência, e desconfio que se não foi ali que acabou, terá sido pouco tempo depois.
Mas este trabalho ou esta informação daquilo que te fazem chegar, esta forma profissional também como te fazem chegar informação, é importante.
Mas eu aí estou numa vertente ao contrário deles dois, é que a parte profissional é que mais me chateia. Porque eu gosto é de descobrir a banda.
Tu podes intervir sempre quando eles souberem falar.
mas o trabalho deles é que faz falta. Agora, há uma banda que, quando começa, o que eu gosto é de ir, imagina, ver o vídeo da banda e ainda só 40 gajos é que foram ver aquilo. E eu divulgo aquilo na página do blog, do Facebook, que já tem 4 mil e tal seguidores, e vais lá passar de uma hora e já 200 gajos foram ver o vídeo. E dizes, pá, se calhar contribuí para isto. Eu é mais nessa vertente, gosto de os pegar quase a nascer, vê-los. Eu quase que não gosto de ver quando passam para salas grandes, porque depois tens que ver sentado e é uma chatice. Eu gosto é de ver em pé com mais 20 gajos ao lado ou 10, e ao fim todos beberam copos juntos com os músicos. Eu estou na vertente, tipo, é o que eu chamava a terceira divisão, quase. E depois vê-los a nascer e de repente a chegar às salas e não sei o quê. E aí sinto algum orgulho e dizer, pá, contribuí para isto. Porreiro, ajudei a... Se calhar pus mais gente a ouvir estes gajos e a pedirem, se calhar, às próprias salas, é para trás cá estes gajos, que estes são bons. Porque depois a banda também, quando começa, tem sempre 5 likes, que é os elementos da banda. Uhum. E de repente há bandas que têm, que também ajudam às vezes a definir até onde é que eles podem chegar. Hoje em dia os likes também são importantes. Não dão dinheiro, mas se calhar dão.
Que se é, vale muito, veres não? Visualizações...
Veres a mola humana que os segue. E vês as participações e consegues ver... Eu gosto mais quando ainda só tem a 100 ou 200 e ajuda a crescer ele um bocadinho. Normalmente eu costumo dizer, eu no meu blog já tenho 4 mil e tal, também já são de Facebook, serão para aí 7 anos, e ter bandas a pedir apoio de divulgação que têm muito menos likes que o meu blog e de repente eles passam a ter mais do que eu, para mim é um gosto. É um gosto ter ajudado a colaborar na vertente que eu tenho gostado daquilo. Portanto, é a única coisa... É o único limite que eu imponho.
É o filtro.
E eles não, se calhar já estão sujeitos. Principalmente a Fátima, há de haver algum dia que chega um presidente da Câmara, pá, quero ter aqui o Tony Carreira e quero 10 mil pessoas a ver isto.
Já aconteceu.
E metem à borla e não sei o quê. E eu, por exemplo, tenho uma teoria muito própria, que é aqueles concertos gratuitos das câmaras é que deviam ser a pagar. E os outros, que ninguém conhece, é que deviam ser gratuitos. E tu financiavas os espetáculos para 20 ou 30 pessoas... Os concertos têm 5 mil, mas como isto todo subvertido, é os gajos que tu sabes que vão ter 5 mil pessoas, são à borla. Porque é importante, que é mais uma medalha para o autarca e não sei o quê. É mais uma coisa que o povo gostou, faltavam 2 meses para as eleições e o povo gostou muito daquilo. Nada contra, todos têm que viver. Mas se calhar, se ali cada um pagasse 2 euros, tu pagavas o programa cultural de um ano de uma cidade pequenina. Com Tony Carreira a 2 euros por pessoa, se calhar 10 mil pessoas, e eventualmente sobrava ali algum, porque depois também o resto do programa na cidade pequena. Eu nasci numa, que é um concelho grande do Distrito de Santarém, nasci em Abrantes, mas aquilo tem as festas da cidade em que é tudo gratuito, em que vão lá os gifts desta vida, e vão lá os GNRs, e não sei o quê, GNR gosto muito. Gift já não é por isso, mas tens essas coisas cheias, depois o resto do programa cultural é o Zambujo e enche não sei o quê, a peça de teatro do gajo que está na novela, que enche e esgota não sei o quê. Queres fazer uma coisa um bocadinho ao lado, como eu tentei fazer o 5º aniversário do blog, em que fiz, apeteceu-me, deu uma coisinha meio, quis fazer na terra onde nasci e fiz esta reja... a segunda mão, portanto fiz no espaço de 2 meses e tive lá 80 pessoas com 3 bandas, quer dizer, aquilo ao fim foi muito giro. Há malta que ainda hoje fala daquilo.
Deu 20 euros a cada.
Para ser pago teria que ser, ou pelo menos para as bandas ganharam o justo. Eu sou aquele gajo que fica um bocado naquela posição ingrata, como andei agora um ano a fazer no mercado negro, em que convida, pá, as bandas querem vir, tu dizes, pá, atenção, que tanto podes ter 20 pessoas como podes ter 100. Cuidado, não sei o quê, vem à bilheteira. Eu tive duas situações aqui há tempos, com duas bandas em que andei a oferecer os bilhetes, depois falei com a banda, andei a oferecer os bilhetes no andar de cima do Mercado Negro, quem conhece aquilo que tem a parte, tem as celas cá de cima, andei mesa a mesa a oferecer os bilhetes e, por exemplo, numa delas, de 40 bilhetes que distribuí, houve 10 pessoas que não desceram as escadas para ir ver. E era à borla. Depois tive outra coisa curiosa que no Mercado Negro dá para medir, e daí depois vai entrar na outra minha teoria, que é a da cultura e da educação. Tens uma banda a tocar, a porta do auditório está aberta, eu estou lá à porta, não sei o que, é só controlar porque não há bilhetes, é gratuito. E sobem 10 pessoas e há uma que vai à porta do auditório espreitar a ver quem é que está a tocar e às vezes até fica. Normalmente essa pessoa é estrangeira. Ou é um estudante Erasmus, ou é um turista que está ali, não sei o quê. E os miúdos que são da terra e que vão ao bar estão-se nas tintas, só vejo, nem querem saber. Quer dizer, não, ou mandam mais um like no telemóvel e siga e não, nem querem saber o que é que está ali a passar. Portanto, há aqui uma questão cultural também e educacional. Que eu acho que a cultura vem muito do tu queres conhecer e querer saber, da tua própria curiosidade.
Há toda uma base.
Exatamente. E a minha teoria é como não te ensinam a perguntar e a procurar, o que te ensinam é a decorar para o teste da manhã e depois no dia a seguir já esqueceste a matéria toda porque foi para ter a nota, tu próprio nunca aprendeste a ser curioso e a procurar coisas novas. Ou melhor, aprendeste, há uma minoria, uma imensa minoria de gente que ajuda a encher salas e que vai ver, portanto, talvez 10% da população no país todo, o máximo, arrisco eu. Porque eu, no meu caso particular, eu com o blog faço muito Aveira, Redores e não sei o quê, Águeda. Há alturas, há concertos, há bandas que eu vejo as mesmas pessoas nas salas diferentes, mas são sempre os mesmos. Quase desde o tempo da universidade. Eu já vivo em Aveira há 27 anos. Os gajos que iam aos concertos de Mamorta em 92, metade deles estavam agora na sexta-feira passada a ver Mamorta 25 anos depois no Teatro Aveirense. Quase metade da sala era a malta que tinha ido ver 25 anos antes. Não havia ali grandes renovações, pelo menos em Aveiro não há ali grandes renovações de público. Há uns malquinhos do costume que vão ao teatro, pá, e depois há outra coisa nas programações. Mas aqui é por causa da fartura. Que é, na mesma noite eu tive uma situação que não podia partir em dois, em que tinha, por exemplo, a Naifa em Aveiro, a Naifa em Estarreja e os Dead Combo em Aveiro. São exatamente para o mesmo público. São duas bandas exatamente para o mesmo público. E em 12 km de distância, eu não podia estar nos dois sítios, fui a esta regra. Por sorte, estavam as duas salas cheias. Mas se houvesse coordenação entre as salas, pelo menos as que são geograficamente próximas, eu conseguia ir na sexta e no sábado ia à outra. Conseguia ir às duas salas. E às vezes depois há estas coisas. Então, é um caos ali entre Aveiro e Ilha de esta regra, é quase caótico, e a albergaria. É quase caótico porque nota-se que não falam uns com os outros.
Sem entrar em grandes pormenores, a Cira tem alguma gestão em relação a isto?
A Cira não, mas nós que...
Sim, mas eu falo na Cira porque há uma rede da parte da cultura.
A Cira, que é, para quem não sabe, é a comunidade intermunicipal da região de Aveiro, em que faz parte 11 municípios que estão associados, que era o antigo distrito de Aveiro, se assim pode dizer, ou parte. Talvez é parte de distrito. E o que nós fazemos...
A feira já é Porto.
O que nós fazemos no âmbito da CIRA, a CIRA tem grupos de trabalho para cada uma das áreas da nossa vida, não é? Tem um grupo de trabalho para a educação, um grupo de trabalho para a cultura, para isto, para aquilo, e eu faço parte do grupo de trabalho para a programação cultural ou para a cultura, e o que nós fazemos, João Nuno, esforçamos, e depois, lá está, tem a ver com o grau de autonomia que as pessoas que estão à frente disto também têm, porque não, nem todos temos o mesmo grau de autonomia. Claro. No trabalho que fazemos, mas nós juntamos regularmente e partilhamos programação
para evitar
exatamente aquilo que tu dizes, que é há coisas dramáticas, não é? Os Zambus, não é? Os Zambus está cá uma semana, passada uma semana está em Estarreja, passada uma semana vai a Santa Maria da Feira, duas semanas em Aveiro, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, pois, por todos os motivos, e há alguns agentes que fazem esse esforço, que é, avisam, olha que ele já está pensado e programado para ir aqui. Há outros que não o fazem. E esse trabalho nós temos de fazer, que é, não faz sentido, estás a programar, eu já desmarquei projetos, sobretudo a música, que é o que se toca mais, sim, porque também é a área artística.
E fazer as datas mais juntas também.
E que consegue captar, para tudo, maior público, não é? A música, claro, tem uma capacidade de agregar público diferente das outras áreas artísticas. E já mudei datas, passar para o segundo semestre, porque não fazia sentido, quer dizer... Claro. E estar aqui, mas acontece às vezes, sim. E sobretudo com esse grau, o que acontece é não repetir o mesmo artista, esse grau de estamos a trabalhar para o mesmo público ainda não acontece.
Este exemplo, lembrando da Naifa Dead Combo,
sim, é um bom exemplo.
Mas há de haver pouca gente que não gosta de um, ou que só gosta de um dos dois. Normalmente quem gosta de um gosta do outro.
Sim,
é quase uma irmandade ali.
Sim. Há esse esforço.
Essa procura também de novos públicos, essa questão de haver salas vazias. Muitas vezes um programador que aposte um determinado artista ou numa linha programática com a sua identidade, não pondo em causa de todo a qualidade do artista, mas que a região também permite ou não permite ter um fluxo público considerável, é fácil dizer que o programador é mau.
Não.
Ou pelo menos é a leitura imediata.
Mas
se não tem público...
Por parte de quem?
Da opinião pública, porque também não tem...
Ah, não é dos seus pares?
Não. Eu falo do público em geral, de poderes dizer.
Eu acho que a figura até do programador nem é assim tão...
Não é posta em causa nesse sentido?
Não é tão familiar ao público em geral. Eu acho que tu fores perguntar na rua o que é um programador, o que é que faz um programador, eles provavelmente dizem que trabalham com computadores, conhecem só o programador, do programador informático. Eu acho que esta figura não é assim tão familiar ao público em geral, muito sinceramente.
Mas nota-se, quando há bons programadores, nota-se.
Nota-se, claro. E não é posto, não é assim posto em causa. O que acontece é, se um programa... Eu vou falar sem qualquer problema da região onde nos encontramos. Nós estamos numa região muito particular no contexto nacional, que é Aveiro, a região de Aveiro. Nós temos teatros de 10 em 10 quilómetros. Teatros, auditórios. Quando digo teatros, são auditórios. Que fazem uma programação generalista. Ou seja, generalista, quando eu digo, é programam teatro, dança, música. Alguns têm serviço educativo ou programação para famílias e crianças. Pronto, outros não têm. Mas é esta a mancha. E são imensos. São mesmo, é para mais de uma dezena de teatros. E o que é que faz sentido nesta região? Vou dizer na minha perspectiva. Não faz sentido o que acontece, e há um esforço neste momento para que a coisa mude, mas tem acontecido que é uma duplicação de programação. Que é a programação que há aqui no teatro ao lado, há no teatro onde eu estou, há no outro a seguir e no outro e no outro. Com ligeiras nuances, mas é a mesma programação. Isto para mim não é uma opção, não é um bom trabalho. O trabalho deve sempre complementar, que é, por todos os motivos, para não estarmos a duplicar a oferta, porque isto não é nada, e depois também para permitir novos criadores ou mais criadores virem a esta região e o público conhecer muito mais. Isto é que eu acho que devia ser. Mas na prática, os que têm melhores resultados em termos de casas cheias são aqueles que duplicam a programação. Porquê? Porque há uma enorme... Não sei muito bem, estou a tentar escolher a palavra. Há uma enorme resistência por parte do grande público. Okay. Não estou a falar de minorias. As minorias existem, ainda bem que elas existem. Estou a falar do grande público. Há uma enorme resistência para tudo que desconhece.
Ao novo, pois.
Ao novo. É isto. E, portanto, não conhecem, como dizia o João Nuno, nem sequer viram a cara, não têm vontade de conhecer. Isto é claramente um problema muito português, porque tem a ver com a nossa história. Isto não acontece em países em que a história foi moldada de forma diferente, que há práticas culturais e de hábitos de consumo culturais. Passou de avó para neto e bisneto e filho e não sei o quê. Portanto, os bisavós estavam habituados a consumir, portanto, os avós também estão e os pais também estão e os filhos também estão. Isso não se põe. É no nosso contexto nacional que é muito particular. E claro que isto tem consequências práticas, que é isto.
O novo Mostra da Nova Música Portuguesa acaba por ser, para os três, algo, ou quem diz esta mostra, ou outras que com certeza acontecem no país, fonte de conhecimento. Faz sentido este tipo de evento? Eu vou dizer,
faz
enquanto...
sentido e faz mais sentido nunca desistirem.
Sim, isso é claro.
Já tive algumas experiências e isto é mesmo persistência, é nunca desistir, é ser uma coisa... Porque vão haver períodos maus, vão haver salas com 5 pessoas, vão haver salas que o gajo fica todo contente com 100 pessoas, vai haver pessoal a dizer, pá, espetacular, grande banda, não sei o quê, depois vais ter 200 gajos que vão dizer, eu nem sabia que isto existia, e tu, porra, não leste o jornal, não olhaste para um cartaz, não viste o Facebook, não ouviste na rádio, não ouviste... Pessoas que aquilo com o cartaz à frente, eu não sabia que isto era hoje, agora tenho um jantar, eu não vou.
Este evento tem
o importante é não desistir com estas coisas.
Tem três propósitos. Um deles é dar música nova às pessoas, portanto, à conquista de novos públicos, pô-las a ouvir música nova. Outra é também esta vertente para um público especializado, daí também termos feito muitos convites a entidades e promotores, agentes, programadores. Infelizmente ainda não conseguimos ter esse alcance. Em termos de comunicação social, este ano conseguimos ter algum, mas ontem aconteceu algo que nos deixou muito felizes, e está aqui pessoas que ontem tiveram cá, que foi ter uma banda que só tinha ainda dado um concerto, que são os Laudo, portanto, nem sequer é uma música muito acessível em termos, pronto, não é imediata, e tivemos uma segunda-feira esta sala com cerca de 50, 60 pessoas, portanto, completamente cheia. E isso deixa-nos muito felizes, também pela idade das pessoas, que era um público muito jovem, que vinha à procura de música nova. E pronto, aos três, nestas três perspectivas, se este tipo de eventos, de alguma forma, também vos dá a conhecer, porque este é também depois o terceiro ou o segundo propósito da criação da mostra, que é dar a conhecer estes novos nomes a quem programa, a quem venha eventualmente a agenciar e quem possivelmente os poderá comunicar. Faz sentido?
Sim, é óbvio que faz sentido. Isto é a sociedade civil também a mexer-se e a agir e a fazer acontecer. Não deixar apenas, lá está, com todo o respeito pelas suas profissões e pelos seus mistérios e a sua importância, não deixar apenas nas mãos dos programadores, diga-se, ou pronto, dos edis, não é, das câmaras principalmente, de serem eles os agentes programadores. Isto é importante na medida em que consegue trazer exposição, lá está, uma banda que só deu um concerto, tem aqui uma oportunidade de se mostrar, de se fazer ouvir, de chegar a mais gente. Fora a questão dos concertos, eu acho que também é de salvar não só as conferências, mas também depois, acho que hoje em dia esta multidisciplinaridade acho que é fundamental para que as coisas tenham outra substância, estes eventos que servem exatamente um pouco para, não só para agitar, mas para despertar as mentes e para lhes mostrar novas coisas, o que é esse o intuito, não é?
Sendo
novo. Mas confesso, não só estes como outros, que não tenha que ser tanto de bandas emergentes, mas eu acho que é importante efetivamente a sociedade civil envolver-se e manifestar-se e juntar-se e fazer acontecer coisas. Até porque depois o que vamos ver, há uma realidade que poderemos generalizar no país todo, mas depois o que percebemos é que também há realidades mais pequeninas, não é? De corpos mais pequeninos. E o que acontece por aqui em Aveiro certamente não é idêntico ao que haverá coisas que são idênticas, mas muitas outras que não são o que se passa no Porto, ou em Lisboa, ou no interior, etc. Tudo isto mostra, acho eu, se a sociedade é mais musculada ou não. Nós estamos aqui numa região que, tal como a Fátima diz, só pela quantidade de auditórios que existem, mostra logo que há... E há muitos outros exemplos, não é? Das bandas filarmónicas, a quantidade delas que existem aqui, etc. Pronto, há muitos exemplos que realmente esta região é bastante especial no que diz respeito em comparação com o resto do país. Mas... também há pontos comuns e esta coisa do que estavam a falar da programação ser um bocadinho andarem e vou generalizar e é sempre ingrato generalizar e perdoem-me desde já, mas pronto, os programadores que andam, entre aspas, a copiar-se uns aos outros ou que não correm tantos riscos, por um lado é compreensível, por outro lado é desastroso, eu acho, o caminho, não é? Porque fecham a porta há muitas coisas, há muitos programadores que o fazem assim e não têm que ir todos para os ambus, mesmo em bandas de segunda divisão ou terceira, raros são aqueles que iniciam esse risco, pegam porque já esteve ali, porque já esteve acolá, têm outros programadores que são referência, outras salas que são referência. E isso, pronto, é uma crítica que eu deixo, eu assumo-a, mas eu julgo que infelizmente isso existe de uma maneira generalizada e novamente peço desculpa pelas incoerências, porque generalizar é sempre terrível, não é? Mas infelizmente eu acho que há muitos programadores que arriscam pouco e, tendo essa possibilidade, bem sei que nem todos têm a mesma liberdade, nem todos têm o... mas não há um rasgo que seja localmente, agirem localmente, porque em todos os sítios, uns mais outros menos, mas haverá sempre bandas, haverá sempre projetos, estamos a cingir à música, não é? Haverá sempre coisas, seja a nível nacional e mesmo a nível internacional, vemos que há muitas coisas que pronto, não querem arriscar muito, eu compreendo. Porquê? Porque os programadores estão cingidos também à sua profissão e há sempre aqui uma parte muito grande desta ligação à Câmara, ao Edil, ao poder, pronto, e compreendo que assim seja.
De que o Jaime Valente quer intervir.
Obrigado, boa tarde a todos. A questão de estarmos numa zona com muitos auditórios faz-me lembrar uma cidade ter muitos ou poucos bares. Supostamente, se eu tiver só um bar na cidade, ele vai atrair sempre as mesmas pessoas. Se eu tiver uma zona com 10 bares, é suposto que o número de pessoas que frequentam aumente exponencialmente.
Certo.
Ou seja, por esta lógica, deveríamos estar numa zona em que os auditórios estavam todos à pinha constantemente, porque as pessoas, como têm muita oferta, estão habituadas a ir e vão sempre.
E estão, se meteres à namora 2 em 2 meses em cada um deles, estão todos cheios.
Essa era uma questão. A outra questão, quanto ao independente ou não independente, penso que percebi bem. Eu posso ter um artista que é independente, mas é agenciado. Isso não faz com que ele deixe de ser independente, ou é ali um meio termo. Ora, então, se esse artista envia uma proposta para uma Câmara Municipal ou para um sítio qualquer, e só por isso acaba por ficar de fora, ou porque não é, digamos, garantido, quase ficou essa ideia, esse artista vai procurar um agente, encontra um agente, a seguir o agente propõe-o à Câmara e ele aí já é elegível.
Permita-me só fazer uma correção. Nós falamos de artistas independentes mais no que diz respeito à edição. Ou seja, quando editam um álbum, não é? Nós chamamos, as majors são as grandes editoras, não é? Estamos a falar da EMI, Sony, BMG, Universal, pronto, por aí, não é? Essas são as majors. E depois há editoras mais pequeninas, e essas são as chamadas editoras independentes, que, se reuníssemos todas, representam uma fatia muito grande do mercado. Mas como são, isto é um bocado como o corporativismo, não é? Como são muito pequeninas e estão todas independentes, não estão juntas, acabam por perder toda a sua força mesmo em conjunto, não é? Ou seja, representam efetivamente uma fatia grande dos players, mas não têm voz e não têm. Então, nós chamamos artistas independentes, tem a ver com isso, com os artistas ou que pertencem a uma editora independente ou que são autoeditados, ou seja, fazem uma edição de autor, não têm nenhuma editora, são eles próprios que diretamente lidam com todo o seu trabalho. Isto não se aplica em relação a uma banda, um projeto, ter agência ou não ter agência. Não é independente ou deixa de ser por causa disso. Esta independência tem mais a ver com a independência em relação às majors, às grandes, pronto, às grandes editoras, não é?
Okay.
Que têm um poder enorme, não é?
Então, penso que tinha entendido razoavelmente bem.
Sim, sim.
Ele pode... É um artista independente, de uma editora independente, pode ou não ter agente.
Exatamente.
Se não tem agente, provavelmente não entra num determinado circuito, porque eventualmente não preenche determinados requisitos. Se tiver um agente, só por isso já passa a entrar.
Não é só por isso. Vejamos assim, vou tentar simplificar um bocadinho. É assim, a agência funciona aqui como comercial. O cavalheiro pode fazer porta-chaves, sei lá de quê. Tem um produto, pãezinhos, não é? E você é o artesão que está a fazer aquilo. Das duas, uma. Ou contrata um comercial para lhe ir vender aqui, ali, acolá, que é o papel da agência, não é? E depois tratar dos contratos, não sei o quê, de compra-venda, compra 50, leva 20, etc. Whatever. Ou então não, ou então é o artesão que faz os brinquedinhos e que os vai vender pessoalmente. Pronto, o papel da agência é como se fosse um comercial aqui no meio,
sim,
não é?
Mas isso não faz o brinquedo melhor nem pior.
Não. Exatamente, não faz o brinquedo melhor nem pior. Não.
Nem garante contratações diretas, garante uma rede...
É o que garante um comercial, não é? Um comercial, se estiver no ramo da padaria, certamente já tem alguns contactos, não é? De sei lá, de redes, disto ou daquilo, de cafés que lhe vão comprar o pão, não é? Se for o próprio padeiro a ir vender, se calhar não tem tantos contactos e não sabe fazer da farinha, sabe a percentagem de sal que tem que pôr, não sabe o patuá e as logísticas e os... Pronto, é um bocadinho só destrinçar aqui o que é uma coisa e outra. Pronto.
Ok, muito obrigado.
Já agora, só para dar um exemplo mais ou menos disto tudo que esteve a falar. Há uma banda que já cá esteve, os Ajixon, que como se dedicaram profissionalmente à coisa, por exemplo, e quando ele estava a falar eu estava-me a lembrar disso, eles faziam, durante o dia, trabalho de escritório, contactar associações culturais, teatros, isto, aquilo, começavam a tocar às vezes às 10 da noite, é que começavam a ensaiar. E acabavam à meia-noite ou qualquer coisa assim. Arranjaram, a certa altura, uma turnê europeia de 50 e tal datas, onde andaram pela Alemanha, por Itália, por França, por Espanha, por aí fora, assim, uma coisa que há bandas grandes que não conseguem. E eles conseguiram 50 e tal datas no espaço de 2 meses, compraram uma carrinha para levar o material todo dentro, arranjaram um puzzle, uma maneira de encaixar os instrumentos e o material de som todo dentro da carrinha, e ficar tapada para poder estacionar no meio da rua, na casa do povo de Lugano, ou de uma coisa qualquer assim, e arranjaram 50 e tal datas. Há pouca gente cá em Portugal que tenha conseguido uma coisa dessas, 50 e tal datas fora de Portugal. Há de haver muito poucos que tenham conseguido fazer isso, mesmo nomes grandes cá, tenham conseguido fazer isso. E eles fizeram tudo sozinhos, nessa altura, portanto, era o João Rui e o João Rui, eram os dois Joões, sozinhos fizeram aquilo tudo. Mas era o tal empenho profissional, se calhar, que o Pedro estava a falar.
Sim, dividiram-se, não é? Da parte da manhã e da tarde eram comerciais e à tarde eram artesãos.
E à noite eram músicos.
É um bocadinho isso, mas é preciso selo.
E dedicação para isso. E agora já editam outros, produzem discos de outros, gravam, têm estúdio de gravação, criaram ali uma rede própria, ainda dentro dos índios, em que eles fazem tudo, gravam para outros e ajudam a produzir discos e por aí fora, e são só profissionais daquilo neste momento.
Isto,
mas
facto,
foi ao fim de 10 anos ou mais.
São temas que dão longas conversas.
Também.
Só queria deixar aqui um último mote para fecharmos por agora esta conversa. Se quiserem ficar cá a jantar, podemos todos continuar esta conversa. Mas este tipo de eventos, como o projeto da Casa do Povo, que é o projeto cultural da Casa da Rádio AVFM, como uma série de outros bares no Porto, Maus Hábitos, Café Olé, ou seja, esta criação de públicos, de criar, de estar a criar concertos, espetáculos, às vezes para pouca gente, outras vezes até para muita gente, mas que é de uma forma constante também em termos de programação, com artistas absolutamente emergentes, alguns bons, outros não muito bons, mas será esta base em termos de serviço educativo, vá, que depois vai conquistando públicos para depois também começarem a consumir outro tipo de ou pelo menos ganharem hábitos culturais?
Esses hábitos, é muito complicado isto não é NASA, então é muito complicado e os públicos, então, quem trabalha com os públicos dentro do programa sabe bem que isto não é assim tão líquido. Ao falares do Porto e ao abordarmos um bocadinho isso, e eu sou conhecedor, vivo lá e sou de lá, o Porto atravessa sem dúvida um ótimo momento, um excelente momento a vários níveis, acho eu, é a minha opinião, no presente. No que diz respeito à música, se tu fores a ver, não há praticamente concertos no Porto. E eu sei porque me cai na pele isto, ou seja, o que estavam a queixar das pessoas, é isso, nem gratuito as pessoas vão ver, muito menos pagam 5€, ou seja, eu já tive montes de bandas, hoje em dia tenho muito menos porque era impossível dar seguimento àquilo, montes de bandas do Porto, e Seja os agentes tipo bares ou espaços que tenham possibilidade para isso, não é? Condições técnicas e logísticas, seja o próprio público, por haver tanta oferta ou tanta coisa, e lá está, as pessoas preferem pagar uma cerveja, estar a beber finos por 3€ e é música e é aquele lham-lham, do que estarem a dar 2,5€ para irem ver um concerto. Isto é um que está a acontecer no Porto, muito, porque isto é um facto que é assim, não tens grandes concertos no Porto, estás a perceber? Tipo, há montes de bandas e eu sei das dificuldades das bandas do Porto em terem concertos no Porto.
O João estava a dizer isso há pouco em off, quando um gin é mais caro do que um concerto de 4 artistas, está tudo perdido.
Não, isso é, a pessoa considera um gin de 6€ baratos e um bilhete de 5€ caro. O problema é mais isso.
Bem, boa noite a todos, meu nome é José Cardoso, faço a direção de programação do Cine Teatro António Lamoso, aqui bem perto, Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira faz parte do então distrito de Aveiro, não pertencemos neste momento à CIRA, pertencemos à área metropolitana do Porto, mas não é por causa disso que não estamos aqui mesmo ao lado. Eu confesso que houve vários tópicos que me apeteceu intervir, mas agora, em particular, por aquilo que aqui foi dito pelo Gil, sobre o trabalho que a Casa do Povo tem feito desde há 2 ou 3 anos com esta iniciativa, aquilo que eu julgo que importa que esta iniciativa seja, é que não seja concorrencial com aquilo que a programação do Centro de Artes de Alvar oferece. Julgo que pode ser complementar, não considero já que seja positivo se for concorrencial. Isto, no seguimento disto, digo aquilo que no caso concreto em Santa Maria da Feira acontece, em particular com um bar, que por acaso até a gente com quem eu me dou muitíssimo bem, mas que no dia em que, desde há muitos anos, o Cine Teatro oferece as suas quartas-feiras café-concerto, também decidiu, ok, muito bem, oferecer concertos no seu espaço comercial, tem todo o direito
mas
de o fazer.
Mas também à quarta-feira?
Não percebi.
Também à quarta-feira?
Também à quarta-feira. Portanto, agora aqui o dilema é, ou nós, Cine Teatro, deixamos de fazer as quartas e passamos a fazer as terças ou as quintas, ou nós continuamos a fazer as quartas e eles também. Digo que não há problema nenhum, nem ao nível pessoal, nem institucional com as pessoas, porque, como digo, são meus amigos. Então, o que eu disse em relação ao novo e à programação da Câmara, eu parto do princípio que existe essa programação, tal e qual como aproveito para dizer que, não tanto quanto talvez pudéssemos falar, porque somos amigos há muitos anos, eu e a Fátima, mas dentro daquilo que nos vai sendo possível também vamos falando e também vamos evitando de fazer programações que sejam concorrenciais de cá para lá e de lá para cá. Curiosamente, proposta à Fátima, eu sabia que já até sabia que era no dia 9 de março de 2017, ia estar aqui o Road Movie do Furtado, e eu disse logo, se vai estar em Ovar, obviamente eu não vou fazer aqui a meia dúzia de quilómetros roubando o público ao Ovar, não tendo as pessoas que eu na sala do programa gostaria de ter, e o próprio artista, podendo ter menos gente nos dois espaços. Curiosamente, nesse dia ou no dia, até foi na véspera, salvo erro, ele fez aqui uma terça, uma quinta.
Foi uma quinta.
Uma quinta, nós tínhamos a quarta-feira lá no Cine Teatro, ele até esteve lá comigo na véspera, portanto, antes de fazer o concerto, mas esteve a título pessoal a ver o espetáculo que lá tínhamos. Portanto, esta perspectiva não concorrencial que tem de existir não apenas da iniciativa privada para aquilo que são as programações dos teatros municipais e outras programações municipais, mas também eu defendo claramente que as programações municipais devam ser enquadradas. Fico muito contente e muito satisfeito que os programadores da CIRA, que também conheço a maior parte deles todos, como vocês sabem, alguns deles são meus amigos pessoais, que estejam a ter esse trabalho. Obviamente nós neste momento, já estando um bocadinho fora desse âmbito geográfico, dessa organização administrativa, não estamos tão próximos da CIRA neste momento. Agora, aquilo que eu digo é que não queremos e não devemos e não podemos fazer portanto, concorrência uns aos outros, porque todos perdemos. Já tive essa conversa com a Fátima aqui no Centro de Artes de Alvar, porque também sou consumidor, também venho aqui ver espetáculos, já cá vim várias vezes ver espetáculos. Aliás, eu já cá vim ver espetáculos, tendo espetáculos lá, portanto, isto para vos dizer que estou completamente à vontade para poder falar disso. Sobre a questão, ainda um bocadinho tocar na situação daquilo que é o artista, o criador e o seu agente. Há um autor inglês que se chama David Parrish, que há uns anos grandes lançou um livro que se chama T-shirts and Suits, portanto, T-shirts e Fatos, que no fundo aquilo que ele discorre na sua obra é um pouco sobre aquilo que é o criador, que não necessariamente é o melhor comercial da sua obra. Okay? Portanto, um pouco aquilo que o Pedro aqui veio fazer, que também conheço o Pedro já de muita estrada, veio dizer e, no fundo, apresentar o seu exemplo profissional, é exatamente que há, por vezes, a necessidade de que exista uma figura intermédia entre o programador e o criador, por forma a, entre aspas, eu sei que o termo não é bonito, mas vou dizer entre aspas, vender aquilo que o criador queria, e no caso aqui em concreto estamos a falar de música. Diria que em Portugal, ali o meu amigo também, João Nuno, falou de uma banda que talvez seja antítese disto, que é a banda que se auto-promove e auto-vende há mais anos, que são os Gift. Portanto, que eu saiba, os Gift ainda não têm agenda, ou pelo menos não tinham.
É o próprio.
Portanto, é o próprio a fazer esse agenciamento, esse agenciamento da própria banda. Felizmente, e aqui só dizer que vai funcionando bem. Vai funcionando bem porque eles conseguiram, de facto, entrar noutros canais, também já conseguem fazer a internacionalização, ao ponto de terem chegado agora, neste último disco, a trabalhar com o grande Brian Eno. Portanto, não tem... E também
ele é
importa,
um ótimo agente.
É um, sim,
não digo, e não digo mais nada.
Exatamente. Portanto, isto dizer o quê? Portanto, naquilo que é o... todo o universo que rodeia uma banda, a banda pode ser de um artista a solo, podem ser dois, podem ser cinco, podem ser os que forem, mas não apenas há quem edita, mas há quem agencia o artista, na perspectiva mais de os levar para a estrada, para as salas, e depois também há quem faz o management da banda, não é?
Exatamente.
E aí já estamos a entrar num outro campo, que é exatamente conseguir colocar a banda em determinados patamares, fazer também a questão do marketing e comunicação da banda, que nem sempre os artistas, tal e qual também, como aqui foi dito, que têm muitas vezes eles próprios as suas primeiras profissões e só depois é que fazem o seu gosto, que talvez gostassem de ser a primeira profissão artista ou músico, no caso, mas têm as suas primeiras profissões, durante o dia não têm a capacidade que o Jorri tem. O Jorri é profissional, o Jorri tem o seu estúdio, trabalha única e exclusivamente nisto, e o Jorri dos Agixô, e nem todas as bandas o conseguem fazer. Portanto, com isto, o que é que eu quero dizer? Por vezes há necessidade dessa figura intermédia. No entanto, eu falo pelo meu caso, penso que também será o caso da Fátima e de outros, existindo, percebendo-se que existem condições para uma casa municipal contratar um artista que se autoagencia, isso não é entrave para ninguém, pelo menos para mim não é, e julgo para a Fátima também não será, e aliás, nós, no meu caso concreto, aquilo que eu posso dizer é que trabalhamos também muito com os artistas locais da nossa cidade, e obviamente esses não são agenciados, e não sendo agenciados, nós tratamos diretamente com eles. E aqui o que eu posso dizer é que, por vezes, existe, eles próprios que fazem daquilo um hobby, não têm a experiência de nos saber enviar um rider, por exemplo, um rider técnico, para que os nossos técnicos saibam aquilo que eles necessitam de ter, as questões mais simples. Portanto, no fundo...
Bia, foto, enfim, tudo,
exatamente,
todos
tudo.
Esses trâmites.
Portanto, e com isto o que eu quero dizer é, toda a gente, eu julgo que trabalha com toda a gente, por vezes aqui o papel do, não é bonito também, do intermediário, que não é bem um intermediário,
representante,
o representante, né? Exatamente, da banda, do agente, o que faz é facilitar a vida a todos. Facilita a vida à banda que só tem de tocar e facilita a vida às casas de acolhimento que recebem a informação que têm de receber. Portanto, várias perspectivas, daqui um bocadinho daquilo que eu fui ouvindo, a dizer que eu sou um consumidor, já tivemos, eu conheço o João Nuno, acho que é dessas vidas, de nos vermos em Estarreja, de nos vermos em Aveiro, de nos vermos por esse país fora a ver concertos, e no fundo aquilo que eu coloco nas decisões que vou tomando naquilo que é a programação de Cine Teatro António Lamoso, sempre também naquela primeira perspectiva de termos de ter palco para os artistas locais, mas nunca perdendo a dimensão nacional e aqui e ali internacional, porque o budget que também que dispomos não é necessariamente muito, muito, muito grande. O que eu vos posso dizer é que temos tido então nas quartas-feiras, vamos ter as surmas deste mundo. Okay. Eu tenho a surma confirmada desde fevereiro. Eu sei que agora esta falhou-nos, a surma vai estar aqui, mas numa lógica diferente, também a temos, através do outro
Mas a surma neste momento pode estar em todo lado, não é
problema. A surma pode estar em todo lado, mas o que eu quero dizer, e também pegando aqui um bocadinho e pedindo desculpa-me estar a alongar em demasia, mas isto é um tema apaixonante.
E deixa-me só, não perca o seu raciocínio, mas queria partilhar uma questão que para mim que é a realidade. Esta questão que eu referi das programações poderem se duplicar, e muitas vezes é isso que acontece, o que me preocupa não é de todo uma concorrência, porque eu acho que nós, infelizmente, nesta área não fazemos concorrência. Os públicos não se movimentam ainda para que haja concorrência. O que provoca é uma programação ou um trabalho mais desinteressante do que poderia ser eventualmente. É só isso. Eu não acho que haja concorrência.
Certo.
Essa palavra acho que... pelo menos ainda não é possível onde nós nos movemos.
Sim, nesta lógica quase de um hub de salas de espetáculos no distrito de Aveiro, isto até podia ser um caso de estudo a nível nacional, não é?
E
obviamente nós basta começarmos Ílhavo, já nos encontramos tantas vezes lá, João, não outra vez, Ílhavo, Aveiro, Estarreja, Águeda, Albergaria,
Águeda,
Ovar, Feira, quer dizer, depois para cima,
é
Espinho já não tem tanto, o Espinho foge um bocadinho a este âmbito, é o auditório, o André é um bocadinho...
Tem uma lógica completamente...
Exatamente, é o auditório, infelizmente, e muito bem,
muito bem.
É o auditório da Academia de Espinho, mas... vá lá, nós, no fundo, aquilo que eu quero dizer é que, naquilo que me diz respeito, e tenho a certeza absoluta, porque já falamos sobre isso, que é o pensamento da Fátima também, nós não queremos estar necessariamente nem a oferecer o mesmo. Por vezes aquilo que acontece também é as turnés, os artistas que vão para a estrada, há casos de haver artistas que em determinado ano sim vão e depois não vão durante não sei quanto tempo. Portanto, a surma é obviamente o ano do boom dela, é perfeitamente natural que ela vá estar aqui e que vá estar em Santa Maria da Feira. Portanto,
e há casos, só para acrescentar, há casos em que faz todo o sentido que os artistas estejam com uma grande proximidade territorial e de datas,
exatamente,
presentes, porque isso vai fortalecer o artista. Sim. De uma forma completamente diferente, e isto muitas vezes é provocado e é pensado que é... ele vai aparecer na sopa dia sim, dia não, durante aquele ano naquela região, porque isto vai fortalecer a sua imagem e vai permitir dar-lhe o salto para uma outra série de possibilidades, que é, neste caso, na minha perspectiva, o que está a acontecer com a surma.
Exatamente.
Não é um desleixo, é exatamente o oposto.
Exatamente, e aquilo que pode, e eu julgo que deve acontecer, e será interessante ver se sim ou não, é exatamente porque também o último tópico aqui é o agenciamento, a programação e o público, falando agora um bocadinho do público, o desejável para quem faz esta oferta ao público é exatamente que o público gosta de ver em Ovar e a seguir vá ver em Santa Maria da Feira, ou em Espinho, ou em Gaia, ou no Porto,
ou
onde for.
Ao menos os amigos ir ver.
Portanto, tomara que assim possa ser, porque julgo que estamos todos a ganhar, quer nas ofertas e nas apostas que fazemos, e acima de tudo o público, na perspectiva de que, isto falando nestes registros musicais, porque também se pode confundir aqui mais uma coisa, o indie com o independente, com o indie, não é?
Sim.
E estas ofertas musicais mais indie podem eventualmente fazer as pessoas abrirem um bocadinho mais horizontes, e tal e qual como o João Nuno dizia, não termos apenas a garantia de salas cheias quando quando fazemos as conversas da treta ou aqueles artistas que sabemos que à partida são os valores seguros, que também os temos de fazer, mas que obviamente queremos fazer e oferecer muito mais do que isso. Pronto, naquilo que me diz respeito, já me alonguei em demasia, mas quero apenas que entendam, quem me conhece também sou um apaixonado destes temas, felizmente costumo dizer que tenho a felicidade de trabalhar naquilo que mais gosto, e se assim não fosse, eu não estava tantas vezes à procura de perceber o que é que está a acontecer à volta, não apenas para perceber aquilo que também possa fazer profissionalmente, mas também aquilo que nos meus tempos livres eu possa ir procurar e desfrutar, e realmente a questão do público é um fenómeno, sem desprimor para o senhor, mas enfim, nós se fizéssemos Tónios Carreiras todas as semanas estávamos esgotados.
Acho que não.
Ou se calhar não.
Mas ele fez esta arranja e teve aquilo vazio.
Portanto, com isto quero dizer que é um trabalho que se vai fazendo. Nós já tivemos artistas a passar uma primeira vez que ninguém os conhecia, e que tínhamos as tais 15 ou 20 ou 30 pessoas, e passado meia dúzia de anos a virem encher a sala. Portanto, acho que é este o caminho que se tem de fazer.
Há uma história gira com os Zambuja e Estarreja, não sei se apanhaste isso. Ele uma vez veio tocar a Estarreja e tinha 25 pessoas a ver e 5 vieram de Vigo, e passado um ano ou dois saiu o álbum quinto. Sim. E esgotou esta reja, pronto, aquilo esgotou completamente, e esgotava às vezes, queria, porque foi antes do quinto. E como ele ia tocar um barzinho a Santiago Compostela, que era a Casa das Crechas, ali os galegos já o conheciam, e então estavam 25 pessoas no Cineteatro desta reja para o ver. E 5 desceram de Vigo de carro para ver esta reja.
Ah, estes fenómenos. Comigo aconteceu uma coisa muito particular, não vou entrar em grandes pormenores, porque até as pessoas presentes nesta sala, metade delas pelo menos sabem a história, e eu programei. Papai há um ano, pessoa do Sobral, porque achava que era um miúdo que tinha muita piada no jazz, porque eu já cheguei à idade com esse jazz. E achei que tinha um potencial muito interessante. E a agente dele mandou-me uma série de coisas, de experiências dele, mesmo experiências musicais. E assim, isto tem interesse. Então programei-o, inicialmente, ainda não havia nada. Programei-o para fazer um concerto que eu costumo fazer ou no palco, ou na caixa de palco, que é para o máximo de 100 pessoas, ou então no subpalco, que também utilizo, para fazer sempre para o máximo de 50. Tipo, se isto correr bem, tem 50 pessoas a ver, e que é interessante. Entretanto, puto, aparece-me no Festival da Canção, e ele estragou-me isto.
E tiveste de fazer na arena.
E eu passei o rapaz, para a sala. Pronto. E logo a seguir, o puto ganha-me o festival. E eu assim, raspa. E depois aí tornou-se uma coisa que eu não consegui controlar.
Claro.
Que é, isto já deixa de ser programação minha, porque já eram, na minha perspectiva, é um equívoco.
Completo.
Porque eu programei-o numa determinada perspectiva. E depois tinha gente a reclamar, uma coisa impensável, mas já para uma perspectiva completamente diferente, não é? Portanto, ele foi, o concerto dele foi renegociado para aparecer numa arena para 2000 e tal pessoas, que estava a haver um fenómeno do festival. E aí, pronto, eu não tive mais nada a ver com o assunto, aquilo já não era programação, já era outra coisa, não é? Isto acontece.
Claro.
Não é? Essa para mim foi muito flagrante, porque ele tinha uma data marcada na semana a seguir ele ter ganho. Pior não podia ter acontecido, na minha perspectiva. Para as pessoas que foram ver, foi melhor, assim como o nosso presidente também.
Sim,
foi.
E Ilhavo passou a ter.
Capitalizou de outra forma.
Exato.
E Ilhavo passou a ter duas datas, também aconteceu isso.
E isto acontece.
Inclusive é com preços diferentes para o bilhete.
E falaram assim dois casos, do Zambujo, do Sobral, e há tantos outros que depois, aí, das duas, uma. Ou é a máquina do marketing do management a funcionar. Ou realmente algum disco que entrou mesmo muitíssimo bem no público, ou, arrisco dizer, a máquina da televisão. E quando a máquina da televisão começa a funcionar, aí são tendencialmente salas cheias e lotações esgotadas. Eu quero apenas dizer que eu em particular, e julgo que a Fátima também não trabalho necessariamente para as salas cheias, trabalho para oferecer às pessoas nem sempre aquilo que eu também mais gosto, mas aquilo que eu julgo que faz sentido de as pessoas em determinado momento poderem conhecer, pelo menos conhecer, podendo depois gostar ou não, mas pelo menos conhecer, e que isso faça abrir caminho para que as pessoas possam ir procurar outras coisas. Muito obrigado a todos, desculpem-me ter alongado tanto, e muitos parabéns pela vossa iniciativa.
Bom, eu aproveitava mesmo essa deixa para dizer que este também é o nosso objetivo, é dar a conhecer música nova, e também é evidente que partilho isto com a Fátima, não querendo cruzar nem fazer coisas em simultâneo. Agora, o que também pretendemos, e esta é também uma das novidades da edição deste ano, é levar espetáculos a outros espaços, que não a Casa do Povo, mas a outros espaços de Ovar, que por norma não programam música, ou música ao vivo, porque tem música muito má sempre a passar. Não faz mal, eles sabem qual é a minha opinião em relação a isto, mas de alguma forma também incentivá-los que possam eventualmente fazer música. É evidente que se quer para fazer mal, mais vale que estão estar paradinhos, não é? Ok, mas se nos deixarem lá fazer uns concertos pelo menos uma vez por ano, ótimo. Mas quero dizer com isto é que eu não sei qual é a opinião da Fátima em relação a isso, mas interfere com o trabalho de programação haver uma dinâmica maior de cidade de consumo de música ao vivo?
Não, eu agradeço-te do fundo do coração.
Por vários motivos. Eu acho que isto foi das primeiras perguntas que te fiz quando.
Sim,
comecei a pensar.
Quem me dera que houvesse, não é 10 casas de povo, mas mais alguns projetos na cidade, não só em relação à música, mas em relação a outras áreas artísticas. Porque isto é realmente o que cimenta ou o que pode cimentar alguns hábitos, não é? Haver esta oferta em permanência. E não estamos de todo. Mas isto também porque eu tenho uma boa relação com o Gil. E eu acho que estas questões da empatia e das relações que nós temos fazem toda a diferença, não é? Porque não nos atropelamos todo. Eu agradeço-lhe que ele faça o Walter e o Luís e não sei o quê, que são projetos que eu poderia programar, mas que a mim me permite já não me preocupar, se me entendem, em ter que programar, porque já há alguém que me está a fazer aquele trabalho e eu posso me dedicar a outras coisas que também acho importantes e posso fazê-las. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, haver mais gente a trabalhar outras áreas permite-me que eu não tenha que ir a todas, ou que tenha que pensar que tenho que ir a todas.
Provavelmente aquilo que acontece em Santa Maria da Feira
que não é o que acontece contigo em Santa
Maria da Feira, com programar para o mesmo dia
do que tu estás a dizer, nesse caso em particular.
Mas se houvesse uma dinâmica de outros espaços com música ao vivo, que seja noutros dias, muito provavelmente criaria novos públicos ou pelo menos vontade de consumo de...
Aquilo que a Fátima diz muito bem é que existissem outras iniciativas e outras entidades a promover aqui em Ovar, porque criava, até do próprio ponto de vista do marketing de cidade, algo extremamente interessante, que é as pessoas em Portugal saberem que em Ovar existe uma rota da nova música portuguesa. Portanto, desde que não haja atropelo, desde que as ofertas sejam complementares, eu sou o primeiro a ser a favor.
Muito bem, Zé. É mesmo isso. Marketing de cidade.
Bom, então,
temos conhecidos por...
Para fecharmos, não sei se mais alguém quer acrescentar algo, não dizemos mais nada e acabou assim.
Eu agradeço.
Posso só dizer que esta iniciativa é excelente e ainda por cima complementada pela rádio. Ainda há bocado esqueci-me de falar da rádio. É cada vez mais as rádios que temos passam uma playlist qualquer, não há programas de autor, não há nada, e o programa de autor é o cunho de cada um que os faz, e se calhar, quem sabe, daqui a uns anos não temos um novo, em que um dia é do programa do Gil, outro dia é do programa do Paulo, outro dia é do programa não sei o quê, e as pessoas que os ouvem na rádio vão lá ver essas bandas porque as ficaram a conhecer nesse programa, que é o que está a faltar quase a nível nacional, tirando a Antena 3
e foi
SBS,
o tema de discussão de ontem, e de facto
e se calhar isso também ajuda, porque naquelas cidades onde tens aquelas rádios formatadas que passam o mesmo que a TSF ou não sei o quê, não consegues fazer isso. Isto ajuda a ter público também e a vir.
João, muito obrigado pela tua presença.
E parabéns a vocês.
Isso queres dizer?
Não, é isso, reforço também. Efetivamente, eu acho que é importante haver esta movimentação e espero que consigam, do fundo do coração, espero que consigam os apoios, os patrocínios e os mecenas necessários.
Se podemos estar mais duas horas a conversar.
Lá está, tem que arranjar um agenciamento, um comercial.
Tu és um excelente exemplo daquilo que é o mimo em
Amarante.
Amarante, portanto, mas isso seria uma outra conversa, mas de facto tens razão nisso.
Sim, e pronto, eu reforço também esta complementariedade de, lá está, não ser só música, ter também mais coisas, mais propostas, conferências, cinema, etc. Eu acho que esta riqueza cultural é fundamental também, exatamente para mexer os públicos, porque a educação de públicos fala-se há muitos anos, acho eu, já disse, e os programadores devem ter sempre isso em mente, calculo eu, mas é complicado até que ponto é que também os públicos são mal habituados, não é? Porque esta questão do público, a falta dele, eu acho que estamos num paradigma, já passamos um bocadinho aquela fase de que ser tudo gratuito, pelo menos eu tenho um bocadinho essa impressão, de norte ao sul, já passou essa fase, e já percebemos que não é por aí que as pessoas, a educação de públicos não passa por aí, passa por perceberem que a cultura é um bem, é uma riqueza, e que também custa dinheiro, e percebermos todos que também não tem que ser uma coisa autossustentável, porque acaba por ser muito onerosa, bastante custosa, e é importante, é fundamental, já que vivemos num Estado de Direito e que pagamos impostos, que também haja algum retorno a vários níveis para poder exatamente promover estas ações. Mas eu acho que é uma luta contínua e que não podemos deixar apenas nas mãos das câmaras municipais, basicamente. Eu foco sempre em ver, novamente, reitero, a sociedade civil a mexer-se e a agir, e agir exatamente a isso.
Muito obrigado pela tua presença.
Obrigado,
é um gosto rever-te, até porque já trabalhámos também. Por causa da Fátima, porque
também
conheci o Pedro. Fátima, também.
Olha, eu quero-vos agradecer de coração terem-me convidado para estar aqui, dar-vos os parabéns, mais uma vez, por este novo e por todos os outros novos e outras coisas que vocês têm feito, porque realmente fazem a diferença. E, por favor, não desistam, porque o caminho é este, não é? Demora tempo, não é sempre feliz, mas eu que o diga. Mas é por aqui, por isso parabéns mesmo e continuem a crescer.
Só mesmo então para agradeço-te mesmo a tua presença e pegando neste último, esta última parte do tema desta conferência, o público e a falta dele, o ano passado na segunda edição de novo chegámos ao fim com a sensação que tínhamos tido um número de público aquém da nossa própria expectativa, e houve ali dois dias de flexão, de luto, e ao terceiro dia o novo aconteceu em dois dias, e eu disse já às minhas pessoas que eram as próximas, para o ano novo vai ter 7. Pronto, é esta a nossa postura. Portanto, podíamos ter se calhar de alguma forma desmerecido a nossa vontade, mas não.
É,
e de facto este ano estamos com um programa que muito nos orgulha e porque toca várias questões, e principalmente com esta parte de preocupação com os artistas, com o público e com os espaços também que eventualmente possam receber música, porque aqui ao VAR temos um problema. Eu não queria chamar problema, mas o carnaval e a música direcionada para esse segmento acaba por consumir toda a parte musical que acontece nos bares, portanto, sem querer estar aqui com desprimor, porque até, como dizíamos ontem, até a má música dá trabalho a fazer, portanto os músicos têm, até para fazer má música têm que ter trabalho e gastam tempo, mas a verdade é que depois há todo um outro universo musical que não entra nestes bares, e daí também essa nossa preocupação de contaminar com o novo estes espaços. Bom, agradeço a todos a vossa presença, muito obrigado mesmo, obrigado aos nossos convidados. Obrigado. E até breve.